e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Confesso aos irmãos e às irmãs que eu me alegrei com a palavra que o Senhor deu. Entendeu? Foi uma coisa muito, muito interessante, porque a gente vinha meditando em Colossenses e uma quebra de Colossenses para João parece que é uma coisa radical, mas a gente viu que não é. A mensagem, apesar de ser de dois escritores diferentes, de duas épocas diferentes, não foi uma coisa contínua, foi de momentos diferentes, a gente vê que o tema da Bíblia, ele é o mesmo. Os temas da Bíblia, eles se completam, eles se entrelaçam, e com muita alegria eu pude falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo dentro do contexto que nós temos falado de Colossenses. O versículo que ficou na semana passada para a gente, nós temos feito isso, é Salmos 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Domingo passado nós celebramos esta alegria, a alegria da ressurreição do nosso Senhor. Com isso, nosso Salvador, com nosso Salvador isso foi uma verdade. Conosco também o deverá ser. Unicamente nos submetendo à obediência, em obediência a Deus, através do Espírito Santo de Deus. O título da palavra de hoje é Paz de Cristo e Ações de Graças. Como é difícil nós executarmos as ações de graças. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1 em diante. Colossenses, capítulo 3, verso 1 em diante. Minha tia me perguntar, vamos acabar Colossenses 3 hoje? Eu digo para você que não vamos acabar hoje, ainda tem muito assunto para a gente tratar. E o nosso objetivo não é uma corrida de 100 metros raso, mas nosso objetivo é uma maratona. Nós temos que não tentar extrair todo o ensinamento, porque isso é impossível, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então é impossível nós esgotarmos os ensinamentos do Senhor. Mas dentro do que eu tenho buscado, a gente está tentando fazer um panorama bem, bem profundo dos ensinamentos que vem através de Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante. Como diria o meu pastor lá de São Paulo, o pastor Jonas falecido, assim diz a palavra do Senhor. Porque nós não estamos aqui para ouvir discursos humanos, não estamos aqui para ouvir mensagens de autoestima, mas nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a nossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Verso 12. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, lemos a tua palavra. Lemos a tua palavra porque tu és maravilhoso. Lemos a tua palavra porque tu és bendito, tu és aquele que nos instrui. E nós queremos, Pai querido, pedir que esta palavra gere em nós mudança e transformação. Apenas através do teu Espírito Santo isso é possível. Não estamos aqui, Pai querido, na força humana, no conhecimento humano. Pai querido, eu não tenho capacidade se o teu Espírito Santo não falar nada através de mim. Estamos cansados de discursos vazios. Estamos cansados, Pai querido, de discursos, Pai querido, que não nos levam ao Senhor, que nos levam apenas à satisfação dos nossos desejos, dos nossos corações. Mas nesta noite nos abrimos ao teu entendimento. Pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, dando um recado santo para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. O primeiro versículo que nós vamos meditar na noite de hoje está em Colossenses capítulo 3, verso 15. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para o qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E aí eu coloquei entre parênteses amáveis, e eu vou te explicar por quê. Essa paz é uma paz que é concedida por intermédio do Espírito Santo. Não é uma paz concedida por homens, não é uma paz concedida por uma estabilidade financeira, não é uma paz concedida através do relacionamento emocional, mas é uma paz que provém do Espírito Santo de Deus. Ele dá o título de paz de Cristo, aquilo que Ele mesmo estabeleceu entre nós. Essa paz não pode ser dada por ser humano, mas ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. E Ele quer que esta paz reine nos nossos corações. Antigamente, em especial na época do Império Romano, quando foi feita esta palavra, os gladiadores eles se encontravam nas arenas, e eles lutavam até a morte. E era como se fosse um grande campeonato em que apenas um era vitorioso. E a partir do momento em que ele era vitorioso, normalmente ele recebia uma coroa de louros, uma palma, alguma coisa que representava o símbolo da vitória. Por que eu estou dando exemplo desse? Porque nós, na nossa vida, desde que nós nos convertemos, iniciamos uma batalha entre a carne e o Espírito que vai se perdurar por todo o tempo. A tua vontade quer fazer uma coisa e o teu Espírito está dizendo, não faz. E nós temos a mania de colocar a culpa no diabo, ele tem a parcela de culpa dele, mas ele faz parte de uma tríade maligna, que é o diabo, o mundo e o teu próprio coração, e o meu próprio coração. Nossos corações são tendentes ao mal. E nós falamos muito mal da Dilma, falamos muito mal dos governantes, mas será que nós faríamos diferente? Será que nós deixaríamos de contratar os nossos parentes, os nossos amigos? A gente fala de coisas que nós faríamos igualzinho. A mudança, a transformação, ela não vem a partir da mudança do governo, ela vem a partir da mudança da minha vida e da sua vida, porque nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, e nós temos que executar essa transformação no mundo em que nós vivemos. E se o mundo está bagunçado aí fora, se o Brasil está essa bagunça que está, é porque você e eu não temos feito o que convém. Nós não temos mudado nada no mundo. A nossa família não tem sido transformada através do nosso testemunho, porque nós agimos como bananas espirituais. Porque nós ouvimos a palavra de Deus, E nós fazemos parte de um grupo de pessoas que ouve a palavra de Deus, que a lei a medita, mas nós, como hipócritas, não colocamos ela em prática. Afeições são apresentadas a nós todos os dias. Desejos, sentimentos. E nós temos que julgar, segundo a palavra, cada situação. Cada situação. E a partir da conversão em Cristo, isso não é mais uma opção na sua vida. Isso é uma obrigação na sua vida. Se você se diz cristão, você tem que agir como cristão. Para de viver essa vida medíocre. E começa a viver uma vida cristã. Em que as pessoas olham para você e falam assim: ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Não porque você vive com a Bíblia debaixo do braço. Não porque você vive falando. Mas porque você age conforme esse Deus diz que tem que agir. Eu já falei sobre esse exemplo, mas eu volto a repetir porque ele cabe. Gandhi, quando ele foi evangelizado, porque se você não sabe, pessoas falaram de Jesus para ele, ele respondeu para o evangelizador dele assim: se vocês cristãos, vocês vivessem o que vocês pregam, eu também seria um cristão. Mas como vocês não vivem, eu vou continuar aqui na minha religião, porque dessa eu conheço. Nós queremos impactar o nosso trabalho. Nós queremos impactar nosso lugar de estudo, nosso lugar de convívio, mas nós não nos apresentamos como cristãos. Essas afeições carnais, aos quais nós temos que expurgar da nossa vida, elas nos empurram para contendas, elas nos empurram para desacordos, para disputas entre pessoas. Elas nos empurram para sentimentos do nosso coração, ressentimentos e não sentimentos, ressentimentos, e o teu coração fica amargurado. E você acha que você representa Cristo, com esse coração amargurado, coração ressentido. Isso é uma briga. Eu não estou falando para você que é fácil. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas lutas, só a Rosângela sabe, que convive comigo. As dificuldades que eu tenho para transparecer a vida de um servo de Deus, de um homem de Deus, de um cristão. Porque a nossa carne, ela fica brigando o tempo inteiro. A nossa carne quer sofá. A nossa carne quer lazer. A nossa carne quer ficar deitada até mais tarde. A nossa carne não quer vir na oração, só se tiver uma luta, uma dificuldade. E o conceito da pessoa que vai na igreja apenas para receber a bênção é um conceito pagão. É um conceito mundano, que é o que as pessoas têm vendido na igreja hoje em dia. Você vai na igreja para buscar a bênção. Você não quer saber do pai da bênção, você quer buscar a bênção. E as pessoas, elas inventam toda sorte de artimanhas para te atrair. E o pior de tudo é que te atraem. Em vez de você se fixar no evangelho e ser agradecido, como nós cantamos nesse primeiro louvor: agradeço por mim transformar e mudar, por ter morrido em meu lugar. Não, você está querendo bens materiais. Eu não estou falando que é ruim, que é pecado isso, mas cada coisa no seu lugar. É o tempo de adoração e é o tempo de louvor. Hoje eu convidei uma pessoa para vir para a igreja, e a pessoa chegou e falou para mim assim, mandou uma mensagem: você me desculpa, porque minha vida está complicada, eu tenho coisas para fazer. Você tem todo o direito de usar o seu tempo da maneira que você quiser. O Senhor, Ele pede para você cultuar um dia na semana. Um dia na semana. E o resto do tempo é seu. Mesmo conceito do dízimo. Você tem 90% do seu salário para você fazer o que você quiser. 10% é dele, não porque ele precisa, mas como uma forma de obediência. E vocês sabem que eu não fico batendo em cima de dízimo, porque eu creio que eu... E a igreja, nós somos providos pelas mãos do Senhor. Se você não quer entregar o seu dízimo, se você não quer entregar a sua oferta, é você e o Senhor. Eu não vou ficar falando que você vai ser amaldiçoado, eu não vou ficar jogando palavras para você para te convencer. Você é Senhor do seu nariz. Você deveria ter o Senhor acima de você, mas isso é com você. E a nossa carne milita todo o tempo. Todo o tempo. Não é esse versículo. Gálatas 5, 17, 18 diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Uma coisa que é oposta não pode viver junta. Como é que você se diz cristão e vive do outro lado também? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito. Aleluia. Em todas as situações. Para de achar que você é autônomo. Para de achar que você resolve os seus problemas, porque você não resolve. Você precisa do Espírito de Deus. Ele é que tem que orientar. E aí você, é o exemplo do microfone. Como é que eu posso ser agradecido por grandes coisas se uma coisa pequena eu não agradeço? Como é que você pode querer ser fiel em grandes coisas se nas pequenas coisas você não é fiel? O Senhor está pedindo para você ter mudanças pequenas na sua vida, transformações simples, pequenas, para depois você ir aumentando e tendo transformações maiores. Ele não quer que você faça um passo de mágica, você vire santo, mas, ele não espera isso de você. Jesus Cristo, como Deus, ele veio e passou, padeceu pelos pecados, pelas coisas que nós vivemos hoje. E ele foi vitorioso, como homem. No momento de ira, lá no jardim de Getsêmani, que apóstolo Pedro pegou e espalhou, cortou a orelha de Malco. Ele falou: Pedro, se eu quisesse, eu chamava 3, 4, 5, 10 legiões de anjos. Ele está falando em 10, 20 mil anjos. Um anjo já faz um estrago. Ele estava querendo mostrar para a gente que como homem é possível, sim. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se esmerar. Tem que buscar a orientação do Senhor. Reine em vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo. Nós somos chamados à paz de Cristo, mas dentro de uma paz singular. Você não tem que ter a sua paz sozinho na tua casa, sozinho, longe da tua família. Você tem que ter a paz unido com o corpo de Cristo. Nós somos chamados a ficar juntos, porque nós somos fazemos parte de um corpo. Você como orelha, lá longe, não tem efeito nenhum, você tem que ser orelha dentro da igreja. Hoje de manhã, pela manhã, o Sinomar, na escola dominical, estava falando assim: pastor, me perdoa pelas minhas perguntas, porque eu não quero ser convencido, eu quero entender. E eu não estou querendo afrontar o Senhor. Eu falei assim: não, querido, nós estamos aqui, nós temos que entender que o pastor, o presbítero, quem quer que seja a autoridade eclesiástica, não é melhor que você. E se a gente pode ajudar, amém. Nós temos que tirar essa máscara de que o pastor, ele é um ungido de Deus e não pode ser confrontado. Se você falar alguma coisa contra ele, é revolta, é limpeza, é isso. Vamos tirar isso do nosso vocabulário. Quando eu estiver com o Senhor na presença dele, ele vai olhar para mim e vai olhar para você da mesma maneira. Talvez para mim ele vai me julgar mais, porque eu tenho buscado mais conhecimento, o Senhor tem derramado sobre a minha vida uma autoridade, mas não quer dizer que eu não erro. A gente precisa de vocês. O Senhor, ele espera que você tenha mudança e transformação. E isso acontece em unidade. Não é cada um para um lado. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Novamente ele vem falando desse corpo. Ele estabeleceu essa união da igreja. Não é para você ficar fazendo as suas oraçõezinhas em casa e falar assim: não, não, eu sou cristão. Querido, você precisa congregar. Se não aqui, em outro lugar. A internet é um canal. Mas você precisa ter um pastor sobre a tua vida. Você precisa ver os irmãos com defeitos, com erros. Você precisa apresentar a sua vida como um sacrifício, ajudando os irmãos. Tenho falado semana após semana. Liga para o irmão e pergunta: você está bem? Posso ajudar em algo? E se você está com dificuldade de pagar uma conta telefônica, fala para mim que eu te dou uma ajuda para você, para você poder executar esse serviço cristão. Você precisa começar a se posicionar como cristão, porque nós somos corpo e nós somos reconciliados no sacrifício da cruz. Não foi qualquer coisa, não é uma colinha, como eu estava colando esse cantinho que estava descolando aqui. Eu passei uma colinha de madeira, estou tentando colar aqui. Não é com essa cola, É com o sangue do Cordeiro que nós somos unidos.
Aleluia.
Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes passamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Não se preocupem com as crianças. Nós não temos um espaço para elas. Nós não temos quem cuide delas, e elas estão aqui com saúde, fazendo, e não atrapalha a nada a mim. Se te atrapalha, eu quero que você preste atenção na palavra e não neles. Bom? Não se preocupe com eles. Tá? Estava falando com a Rosângela pela manhã. O Arthurzinho, ele adora ficar aqui andando perto do culto. E hoje de manhã ele ficou comigo, fizemos o final do culto. E eu não estou falando profeticamente, eu não estou falando porque Deus mandou eu falar, nem coisa nenhuma. Mas pode preparar, Glendinho e Sebastião, porque esse cara, esse menino aí, pode ser o próximo pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, tá? Não sei se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, entendeu? Mas vamos ver, né? Hã? Lá em Orlando? Amém. Glória a Deus. Sede internacional. No Morai, a gente vai abrir uma sede lá e o Arthur vai falar: não tem problema. Tá? Voltando para a nossa sobriedade, em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Queridos, desde aquela época, as pessoas elas começavam a se reunir e cansavam de ir na igreja. E falavam assim: olha, hoje eu não vou na igreja e eu vou ficar em casa lá, eu vou ficar orando, eu vou ficar lendo a palavra. E a pessoa faz isso uma vez, e a pessoa faz isso a segunda vez, faz a primeira semana, faz o primeiro mês, e aí daqui a pouco ela não congrega mais. Muitas igrejas lá começam desse jeito. A pessoa quer um Jesus diferente, um Jesus que não é o Jesus bíblico, mas é um Jesus que aceita uma série de coisas. Eu tenho falado na escola dominical, falei na quarta-feira, sobre a igreja inclusiva, em que tudo pode. Hoje, os seres são os homossexuais, mas é qualquer coisa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que permitir entrar assim. Pelo contrário, se a gente não tiver esse propósito de receber essas pessoas que estão perdidas no mundo, qual a finalidade da igreja? Ficar cuidando de crente que tem 10, 20, 30 anos de convertido só ficar maciando o seu ego? Não. A gente está aqui preparando servos, homens e mulheres de Deus.
Para os curados.
Exatamente.
Para os feridos.
Amém. Ah, nós estamos aqui para ajudar as pessoas que conheciam de cura. O próprio Jesus, quando ele foi confrontado, ele falou assim: não, eu não vim para os sãos, não.
É.
Eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Então nós não podemos te deixar de congregar. É aqui que você toma cintada. Você pode ter certeza que você não vai tomar cintada você lendo a palavra. Você vai sempre puxar para o teu coraçãozinho pecaminoso. Você vai olhar e falar assim: eu quero mesmo ler salmos que me traz paz no coração. Salmos 23, como é bom que o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E aí você começa a pensar que é tudo para você. Como no começo do versículo: e sede agradecidos. A gente já pensa nas bênçãos. Não, eu estou agradecendo porque Deus me abençoou. Aqui o agradecimento não é no sentido de você agradecer as bênçãos espirituais, e sim no sentido de você ser amável com os irmãos. E sede amáveis com os irmãos. Você tem que conviver com as pessoas sendo amável, admoestando, chamando atenção, mas amável. Esquece os bens materiais. Você já pensa demais nisso. Eu não preciso falar de bênção material para você. Seu coração busca isso a semana inteira. Você não precisa disso, tá? E sede agradecidos. Ao convidarmos a ser os agradecidos, nós não podemos entender apenas em relação aos favores de Deus. João 15, 12 diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso que ele espera de você. Amor. Se você tem sido abençoado pelo Senhor, abençoe. Para de ser religioso. Pelo amor de Deus. A pessoa vem pedir um alimento para você, dê o alimento. Se ele vai comprar cachaça, pinga, para de querer definir o que o cara vai fazer. Hoje estava lá comendo lá na feira e uma senhora chegou para mim e falou assim: filho, pode pagar uma marmita para mim? bons. Ela foi lá, pegou a marmitinha dela, e ela não comeu essa marmita. E ficou lá sentada, acho que para pedir mais para alguém, eu não sei. Sou eu que vou julgar se aquela mulher vai levar aquele alimento para dividir com mais 10 crianças em casa? Tudo pode acontecer, queridos. A gente tem que parar da religiosidade e começar a viver o cristianismo. Porque Jesus Cristo, em nenhum momento, ele ficava tendo um ato religioso, não. Ele simplesmente procurava cumprir a palavra de Deus. Paulo fala sobre o dever de ser agradecido. O agradecimento, ou ser agradecido, esse jeito amado de ser, gera nas pessoas um relacionamento saudável. E a partir desse testemunho, você testifica ao mundo que você tem algo diferente no seu coração. Que é isso que você tem que fazer. O mais simples, Jesus Cristo olhou aquela gama de mandamentos, que não eram só os 10. Se você ver lá em Deuteronômio, você vai ver que tem um monte de mandamentos. Leis que foram outorgadas que o povo tinha que cumprir. E Jesus Cristo chega e fala assim: gente, vamos facilitar, vamos resumir. Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o teu entendimento, com toda a força do teu ser, e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai lesar, você não vai mentir, você não vai fazer nada errado, você vai entrar no caminho do Senhor. O cerne é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gratidão, ela promove a paz. Apesar que todos os homens devem dar graças, todos os homens deveriam ser gratos a Deus. Mateus 5, 45 diz o seguinte: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E todos deveriam ser agradecidos. Mas se as pessoas do mundo não o fazem, pelo menos você, como cristão, deveria fazer. Não responda se agradeceu pelo seu dia de hoje. Quando você acordou, qual foi a primeira coisa que você fez? Foi grato a Deus? Ou você já começou a reclamar do calor, reclamar das coisas? Esse é o procedimento que os pagãos têm que fazer. Se agradeceu pelo alimento que você comeu hoje? Se agradeceu pelo transporte? Ou você acha que: não, Senhor, já agradeci uma vez, não preciso agradecer mais. Você esqueceu do plano da Zélia Cardoso, em que as pessoas tinham poupança um dia, outro dia não tinha nada? Isso pode acontecer. E aí? Você acha que a tua saúde, você não tem que agradecer por ela, porque você está saudável? Nós não somos seres agradecidos. Nós agimos como pagãos. Romanos capítulo 1, verso 20, parte B e 21 diz: tais homens, se você se enquadra nisso que eu te falei, ele está falando com você e comigo, porque primeiro fala comigo. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O que o apóstolo Paulo em Romanos está dizendo para mim e para você nessa noite é que se você não é uma pessoa agradecida pelo que você tem, você é indesculpável, porque você tem o conhecimento de Deus e não glorifica a Deus, nem deu graças a Ele, não falou muito obrigado, Senhor. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Você é nulo, você é indesculpável. Se você está vivo, você tem uma oportunidade de mudar isso. Passe com isso, comunhão e espírito agradecido. Parece um sonho distante, mas se colocado na palavra, ele é possível. Quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus, ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. Através dele, nós podemos viver esse sonho, não na eternidade, mas aqui. Você pode fazer a diferença aqui. Tem pessoas que esperam o seu ente querido morrer para depois ficar fazendo, levando de limusine para o enterro, levando, colocando flores, entendeu? Escolhendo um caixão mais caro. Eu já acompanhei muitos serviços funerários. E aí você encontra, às vezes, um filho que está com o coração amargurado, porque não fez o que devia na época de vivo, e aí na hora de morto, sabe o que ele faz? Ele quer comprar um caixão de 4, 5 mil reais. Você acha que vai mudar alguma coisa? Não adianta você querer pagar um caixão de 4 mil reais. Uhum. Em vez de ser aquela florzinha fedida lá que usa aqueles mosquitinhos, uhum, você quer colocar gerbera? Não, porque o meu ente querido merece uma coroa de flores muito linda. Mas e na hora que a pessoa estava em vida, o que você fez? Colossenses capítulo 3, verso 16. Faltam dois versículos para você. A palavra de Cristo habita entre vós em toda a sua riqueza, com toda a sabedoria, ensinai e admoestai-vos uns aos outros, cantai a Deus de coração agradecido, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo quer que a doutrina do Evangelho seja familiarmente conhecida. Ela quer que as pessoas que estão perto de você conheçam o Evangelho através do teu testemunho. Ele fala aqui a mulheres e homens de todas as posições, de todas as classes, porque nós somos chamados para pregar o Evangelho para toda criatura, e ensinando, admoestando, exortando, depois disso, batizando-nos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não adianta você querer batizar alguém sem dar ensinamento. Não vamos batizar esse irmão aqui porque ele quer ser batizado. Ele nem sabe o que é ser batizado. Para que você vai batizar ele? Só para você dizer que no teu currículo tem uma pessoa mais que batizou? Para quê? Eu falava com as crianças no sábado e a gente falava, e aí a B olhou para mim e falou assim: eu só não fui batizado porque ninguém me chamou. Quantos anos ela tem? 11 anos. Eu falei: B, depois desse discipulado, você está completamente ácido para ser batizado. Porque tem que entender o que é batismo, tem que entender o que é vida cristã, para que depois do batismo a pessoa não fique que nem aquelas moscas, batendo com a cabeça no lado e botando um vidro, querendo passar por um vidro que não está enxergando. Pessoa que não tem o entendimento, ela não tem que ser batizada. É como se você tivesse que fazer um pacotão. Eu falo de Jesus para você, jogo você na água e está tudo certo, acabei meu trabalho. Engano seu. Você gerou mais uma pessoa que vai ser enganada, porque ela vai achar que é cristã e não é cristã. Cristão não é aquele que tem carteirinha de igreja. Cristão não é aquele que foi batizado. Não é aquele que foi na igreja e levantou a sua mãozinha, apesar dessas coisas fazerem parte da doutrina cristã. Não é a essência. Você tem que crer. E crer é gerar em você mudança, transformação. Você tem que ser diferente. O Espírito Santo, ele tem que ter liberdade de agir na sua vida. E aí eu pego o exemplo do João. Esses meses eu vi o Espírito Santo trabalhando na vida desse homem, poxa. Eu vejo a transformação. Então isso é a transformação do Espírito. Não é porque eu sou bom ou porque ele é bom. Não estou falando para encher a bola dele, não. Porque ele sabe como ele apanha quando a gente conversa. Mas a gente tem que ver mudança e transformação. Você com seus filhos, você tem visto mudança e transformação na vida deles? Ou você está apenas preparando seus filhos para ser mais uma pessoa que tem um emprego de sucesso, mas que não tem vida cristã? E tem um exemplo que eu dou sempre, dou bastante esse exemplo da Gildinha, nas aulas minhas que eu dou na faculdade. Casamento do Daniel, noivado do Daniel, filhinho dela. As pessoas chamaram ela para orar. Se ela se constrange, paciência, eu vou contar de novo a história. E aí as pessoas esperam que fala assim: eu espero que você seja feliz, eu espero que vocês tenham muito dinheiro no bolso, que é hora de vender. Talvez ela nem tenha percebido, mas ela olhou e falou assim: eu não oro para vocês serem felizes, eu oro para que vocês glorifiquem a Deus com o relacionamento de vocês. Isso é uma oração bíblica. A gente não tem que ficar desejando felicidade para ninguém, a gente tem que esperar que a pessoa se conforme com a palavra, porque através da conformidade com a palavra, nós podemos ser felizes em Cristo. Só esse é o caminho, não tem outro caminho. A palavra de Cristo habita entre vós, em toda a sua riqueza, com toda a sabedoria, e ensinai e admoestai-vos uns aos outros. Cantai a Deus de coração agradecido, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O Senhor espera que o teu coração seja uma morada fixa. Não é uma kitnet que você passa um fim de semana, só passa um domingo, não. Tem que ter morada fixa no teu coração, a palavra. A palavra de Deus diz que Ele espera que você não tenha necessidade, não é necessário que você tenha a palavra do Senhor, porque ela está gravada no teu coração. Você tem que agir conforme que você já sabe. Você já está gordinho espiritual. Você tem que colocar em prática isso. Isso aconteceu no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 11, versos 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração, está falando em unidade, espírito novo, porém dentro deles, tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem os meus estatutos, para que guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Exílio babilônico, aqueles homens que estavam perdidos, não havia mais um templo, não havia lugar para adoração, e o Espírito Santo, através do profeta, está falando para eles assim: vocês têm que ter os mandamentos no teu coração, para de querer viver isso aí de uma maneira religiosa, eu vou lá perto e mato o bichinho. Não é assim, não é isso que eu espero, Deus está falando. Eu não tenho sacrifício de bodes, amor ao sacrifício de bodes, de ovelha. Eu tenho mais preocupação que você obedeça em vez de sacrificar. O mandamento é o mesmo no dia de hoje. Ele não está querendo o seu sacrifício, ele está querendo a sua obediência. Vamos obedecer ao Senhor. Essa sabedoria tem por motivo uma das coisas que eu vou falar agora: ensino. Se você acha que a palavra de Deus vem ao seu coração para que você fique saciadinho da palavra, você possa passar a semana, você está enganado. Essa palavra que você recebe, você tem que passar para frente. É assim que a igreja primitiva executava e agia, passando para frente. É assim que a igreja cresce, em corpo, em Cristo. Você passando a palavra, não é uma coisa que você guarda no teu coração, como a coisa mais importante do diamante no teu coração. Fala assim: vou guardar isso para mim, ninguém vai pegar, eu não vou compartilhar com ninguém. E eu achei tão bonitinho semana passada, que a gente foi dar um chocolatinho para as crianças. Aí o Arthur, sem ninguém pedir, ele veio, pegou o chocolatinho e deu: pastor, toma o chocolatinho. Isso é demonstração de amor, demonstração de dividir. E hoje você pode não ter um chocolate, mas você tem a palavra de Deus, que ela é mais doce que o mel. Por que você guarda ela no teu coração? Romanos 12, 7 diz: se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Vamos nos esmerar no estudo da palavra para que nós possamos ajudar, ensinar, exortar as pessoas. Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Ele quer que o louvor ao Senhor não seja apenas nos testemunhos, mas em todas as áreas. Aí se inclui as nossas conversas. O que você tem deixado de falar do Senhor nas suas conversas? E essas conversas, elas têm que ser adequadas à edificação do corpo. O tempo é curto. Reme o tempo. Não age como nécio. Não age como uma pessoa que não tem entendimento. O tempo é curto. Depois não adianta você querer alugar uma coroa, comprar uma coroa de flores cara, gastar 200, 300, 400, 500, 600 reais numa coroa de flores. Se você não tem o tempo de vida, você não teve capacidade de gastar 25 centavos numa ligação para ver se a pessoa está bem, não precisa de alguma coisa. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Qual a diferença entre salmos, hinos e cânticos espirituais? Salmo é aquele que, ao ser entoado, se faz uso de algum instrumento musical juntamente com a voz, fazendo referência explícito ao Antigo Testamento. Abre Salmos 125, por favor. Você vai ler comigo. Salmos 125. Um salmo de agradecimento ao Senhor. Talvez você não fale assim: eu não sei orar, pastor. Eu tenho dificuldade.
Eu tenho.
Mas a palavra está aí para isso. Leia a palavra em voz alta. Você está orando. Repete comigo: os que confiam no Senhor
são como o Monte Sião,
que não se abala,
mas permanece para sempre,
como em redor de Jerusalém
estão os montes,
assim o Senhor em redor do seu povo,
desde agora
para sempre. Ele ainda continua, mas o objetivo é agradecimento. Ele está mostrando agradecimento. Ele não está dizendo que ele confia no Senhor por algo que ele não viveu. Ele está falando: Deus, eu já agi na minha vida e eu confio no Senhor. O Senhor na minha vida é como os montes de Jerusalém que estão à volta. e o povo não se abala, está confiante. Se você for ver a estrutura geográfica de Jerusalém, você vai ver que a parte de Israel, que ele é cercado por montes. As pessoas, elas têm dificuldade de acessar a pé, digamos assim. Não é fácil o acesso. O Senhor colocou aqueles montes como exemplo para você. Ao redor do Senhor está o Senhor. Ao redor de você está o Senhor. O diabo, ele está o quê? Ao derredor. Ele está na outra camada. Quem está perto do Senhor, de você, é o Senhor. Salmos, ele fala sobre agradecimento. Hinos. Hino é propriamente um cântico de louvor e seja entoado simplesmente com a voz ou de outra forma. Primeiro, ele deve ser cantado. Ele deve ser de louvor. E ele não é para ser para o homem. Ele é para Deus. E para analisar as músicas que o povo está cantando. Para analisar as músicas que estão sendo cantadas. Nós, em vez de adorarmos ao Senhor, nós estamos levando o homem a uma estatura divina. Estatura divina. Como se ele fosse especial. Ele não é nada. Ele é um verme de Jacó que foi enxertado na videira. Como a Luísa falou, como um zambujeiro, que eu não sei que árvore é essa, eu sei que não deve conhecer, não. Tá? Eu sei que jogaram na videira verdadeira, e aí a seiva de Cristo, ela vai entrando e muda o comportamento daquele ramo, que antes era um rolo para ser jogado fora, para ser queimado, e agora ele dá fruto, e muito fruto.
Aleluia.
Nós temos que adorar o Rei, nós temos que adorar o Senhor, é música de adoração ao Senhor. Você já é exaltado demais, demais. Não precisa de você se levantar do seu ego, não. Nós precisamos adorar a Deus, somente a Deus. Cânticos espirituais não contém apenas louvores, mas também exortações e outras matérias. No entanto, ele quer que os cânticos dos cristãos sejam espirituais e não cheios de frivolidade, sem coisas que não têm sentido. Às vezes algum canta uma música que você não conhece, olha a letra, eu não sei cantar, mas olha a letra. Essa letra glorifica a Deus? Você não sabe a melodia? Lê em espírito, para que o Senhor seja glorificado através da sua adoração.
Aleluia.
É para isso que você está aqui, glorificar o Senhor. O primeiro mandamento, primeira lei, primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster é: para que serve o homem? Glorificar ao Senhor. É para isso que você serve.
Aleluia.
Todos os três, tanto salmos, hinos e cânticos, têm que ser entoados com gratidão em nossos corações. Nós devemos cantar com o coração, para que não haja meramente um som externo, mas mudança de vida. As pessoas têm que ouvir você cantar, e têm que ouvir Deus falando, porque você está cantando as coisas do Senhor, e você tem que exteriorizar as coisas do Senhor. E quando você canta ou você fala, as pessoas, elas são impactadas, porque a palavra, ela por si só faz o que tem que ser feito. Se eu pegasse o texto de Colossenses e colocasse aqui gravado pelo Cid Moreira, colocasse para você ouvir, e você ouvisse e fosse embora, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus ia fazer ação na sua vida. Porque é o Espírito Santo que faz a transformação. Não é eu falando, não é eu pulando, não é eu gritando, não é eu gesticulando. A palavra, ela entra no teu coração através do Espírito Santo de Deus. Cantar. Difícil você cantar sem estar com o espírito alegre. Não sei se você já tentou. Às vezes a gente canta em meia lágrimas. Já cantei bastante em meia lágrimas. Você começa a chorar e você começa uma guerra da tua carne com o teu espírito, porque teu espírito quer murmurar e você fala assim: glória a Deus. E aí o diabo fica nervoso. Aí o bicho fica nervoso, porque ele não pode glorificar a Deus. Você sabe que ele não pode falar glória a Deus? Ele não pode falar glória a Deus. Mas você pode. Pode falar glória a Deus, irmão Cláudio?
Aleluia.
Glória a Deus, né?
Glória a Deus.
Somos chamados a ser o jardim de Deus na terra. Que nós nos permitamos ser um jardim florido de cânticos e ação de graça. Pelo que Ele fez, pelo que está fazendo e pelo que Ele irá fazer. Último versículo. Colossenses 3,17 diz o seguinte: tudo que fizeres com palavras ou obras, fazeis em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai por meio dele. Este é um princípio fundamental para a vida. e conduta de um cristão. E ela é resumida nesse versículo. Tudo que você fizer, seja através de palavras, seja através de atos, de obras, você tem que fazer em nome de Jesus, dando graças a Ele, porque não é você que está fazendo. A Gidia estava compartilhando sobre o fim de semana passado que ela esteve ajudando lá, junto com a filhinha, com a Carol e com o Marcelo. O Marcelo foi, não? Não, só foi a Carol. Então foi lá, eles foram ajudar lá as pessoas que eram carentes. Se eles fizeram isso, eles fizeram em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo deve ser submisso à autoridade de Deus. Nossas vidas têm que estar debaixo da autoridade de Deus. Tudo deve ter um objetivo: glorificação do nome do Senhor.
Glória a Deus.
Tudo o que fizeres parece que é uma coisa muito geral. Tudo o que fizeres, mas é bem isso. Nós, como homens, nós somos livres, mas nós temos que fazer as coisas para a glória do Senhor sem religiosidade. E os fariseus, eles pegavam a lei do Senhor e diziam: eu tenho que cumprir tal e tal mandamento. Só que isso era feito de uma maneira religiosa. Se você segue o seu cristianismo dessa maneira, você é um religioso e um hipócrita. Você tem que fazer tudo para a glória do nome do Senhor. O Espírito Santo que habita em todo cristão opera em conexão com a palavra. Não tem como o Espírito Santo agir fora da palavra. Você tem que ser imerso na palavra. Você tem que ser inundado na palavra. A palavra, ela tem que ser gravada no teu coração, para que você seja um meio de transformação, seja alguém que faz a diferença. Muitos cantam e declaram: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o que você tem feito para isso acontecer? Devemos alegrar alegremente, reconhecer a soberania do Senhor Jesus em relação ao universo inteiro, com todos os seus eventos, em relação ao próprio cristão. Logo, ele também deveria fazer tudo em nome de Jesus. Glória de Deus, isso se refere a mim, se refere a você. Nós que somos seres ínfimos, pequenos em relação a esse universo, mas que o Senhor escolheu o mais precioso, que é o Espírito Santo, para habitar dentro do seu coração. Somos convocados a glorificar a Deus em todas as nossas ações. A contrária também é verdadeira. Se você não faz as coisas para a glória de Deus, você suja o nome do Senhor. As pessoas olham para você e falam assim: isso é ser cristão? Eu não quero ser cristão. Você suja o nome do Senhor com o teu testemunho. Que tal focar em algo que não seja o seu umbigo? Que tal essa semana você parar de olhar para baixo para o seu umbigo e começar a olhar para alguma coisa que você precisa mudar? Não precisa falar, não, querido, você sabe o que você tem pecado, você sabe. Não precisa ter uma oração forte, você não precisa ficar 3 horas de joelho, você sabe que tem coisas que precisam ser mudadas na tua vida e no teu coração. Que tal você começar a mudar? E você, eu peço para que você mude só um dia, tá? Se for segunda-feira, muda segunda-feira. Se você tem problema de direção, tenta dirigir a segunda-feira como um cristão. Ora antes de sair. Se você tem problema no comércio, tem problema no trabalho, na escola, um dia, escolhe um dia na semana. Não tenta falar que você vai mudar o resto da sua vida, não. Fala assim: eu vou mudar um dia na semana. Nessa quarta-feira, nessa quinta, nessa terça-feira, eu vou fazer diferente nessa área. Você vai ver como você vai começar a crescer.
Vale.
Depois de vencida essa etapa, aí você se preocupa outros dias. Amém? Feche seus olhos.
Pastor.
Senhor Deus, queremos adorar, glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Nós, sem o Senhor, não somos nada. O Senhor sem nós continua sendo o mesmo Deus. E o Senhor, na tua graça e na tua misericórdia, tem nos escolhido para representar o teu Evangelho. Pai querido, confesso que o Senhor não poderia ter escolhido uma pessoa pior do que eu. Eu não sei falar como convém. Eu ouço e não coloco em prática. E não sei porque o Senhor ainda continua com a sua misericórdia sobre a minha vida. Não sei porque o Senhor tem mantido a minha família intacta. Não sei porque o Senhor tem mantido a saúde na minha vida. Não sei porque o Senhor tem mantido a manutenção financeira na minha vida. Só posso agradecer ao Senhor porque sei que conto com a tua graça e com a tua misericórdia. Mas eu quero fazer algo diferente nessa semana. Quero pedir que o teu Espírito Santo me incomode em algo em especial. Não necessariamente algo grande, possivelmente algo pequeno, mas que eu possa, nessa semana, demonstrar o meu apreço pelo teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus, amém.
Amém.